Bom, a gente sabe daquele mega vazamento de dados, não é? Que aconteceu recentemente, mais de 200 milhões de CPFs e outros dados que estão aí disponíveis, sendo vendidos, enfim, repassados, a gente sabe, na Deep Web. E agora, recentemente, aliás, teve um novo vazamento, né? Recentemente ontem, novo vazamento que expôs mais de 100 milhões de contas de celular. Tem nome, endereço, telefone, enfim, o que fazer em caso de vazamento de dados pessoais? Tem muita gente que já está sofrendo as consequências dessa questão. Tem como saber se seus dados foram usados para abrir uma conta, por exemplo, para pedir empréstimo, né? Ou só quando você vai tentar acessar um serviço público, você percebe que, por exemplo, o dinheiro já foi retirado da conta, não é? A gente vai falar sobre este assunto, convidamos especialista, claro, o professor doutor Eduardo Tomassi Vícius Filho, que é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Mais uma vez a gente volta ao assunto porque o problema está aí. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, a nossa solicitação. Professor, a gente tem como evitar esse tipo de problema? Tem alguma maneira realmente eficaz de evitar esse tipo de roubo de informações? Porque é impressionante, o Brasil virou alvo preferencial de grupos aqui dentro e fora do Brasil, porque a gente tem visto muita notícia sobre isso e não é pouca coisa, não é?
O que está acontecendo é que, até como você mesma colocou, que se tornou uma prática recorrente nos últimos tempos, é porque no Brasil entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que foi promulgada em 2018 e entrou em vigor, né, depois de uns dois adiamentos, né, e também umas discussões por causa da pandemia, entrou em vigor em setembro do ano passado. Então, desde então, aí começaram a aparecer esses mega vazamentos de dados. Uhum. Então, eu vejo que pode ser até um teste, né, sobre a própria lei, né? Mas o que me chama a atenção são alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você e com os ouvintes.
Sim.
O primeiro deles é que, infelizmente, né, esses vazamentos de dados acontecem há muito tempo, né? A gente já ouviu falar que esses dados, pelo menos há uns 20 anos, eu já vi reportagem, de que eram vendidos até na rua, tá? Uhum. Em CDs, né? Declarações de imposto de renda, era um escândalo. E agora, o que tem chamado a atenção, né, é que a Lei Geral de Proteção de Dados deu 2 anos de prazo para que as empresas se adequassem à lei no sentido de dar proteção as pessoas, no sentido de estabelecer boas regras, boas práticas de conduta, regras de governança, e isso parece que não está sendo feito, né? Porque as empresas têm que tomar um cuidado enorme, tendo em vista o impacto que isso pode causar na vida das pessoas. Tem que também ter, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, um relatório de impacto de proteção de dados, ou seja, para fazer um estudo sobre quais são as vulnerabilidades a respeito de um vazamento. Tem que ter um plano de contingência, ou seja, saber o que fazer quando uma situação dessas ocorre, de um grande vazamento de dados. E se estamos vendo esses casos acontecerem com muita frequência, é sinal de que não houve preocupação nesse período de querer se adequar à lei. Isso é muito triste no Brasil. E esses casos que têm aparecido, e outro fato que demonstra uma não aplicação da lei, é que estamos sabendo pela imprensa, mas a partir de sites que denunciam, olha, houve um vazamento de 220 milhões de CPF. Ou seja, vazamento de CPF de pessoas vivas e mortas. Houve ontem um vazamento de 100 milhões de contas de celular, com outras informações pessoais, o tempo que ficou, dados sobre a formação acadêmica das pessoas e assim por diante. Então, isso sim é muito preocupante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece o dever de comunicação desse incidente de segurança, ou seja, desses vazamentos, uhum. à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Quer dizer, a própria instituição. Então, não é isso que está acontecendo. O que o senhor está dizendo é o seguinte, é uma empresa de cibersegurança que informou, né? Não foi, por exemplo, o próprio, enfim, no caso dos celulares agora, não foi as empresas, duas grandes empresas do mercado se pronunciaram, disse que não tiveram os dados vazados. Mas como é possível, não é? A empresa PSafe de cibersegurança diz que sim. Então você fica ali no meio, não sabendo em quem acreditar. Mas a empresa que teria, no caso dos celulares, as próprias empresas de telefonia, no caso dos CPFs, o seu banco, né? Dizer que o seu número, a sua conta, enfim, um empréstimo foi feito. Ou é o cidadão que tem que correr atrás disso? Tem um site registrado do Banco Central que permite monitorar, né, a sua conta corrente ou as contas correntes que a pessoa possua, se é empréstimo, se eles estão vinculados no CPF. Quer dizer, de quem tem que partir? O senhor está dizendo, ó, já tem uma lei vigorando, obrigando as empresas a tomar uma segurança maior e informar o usuário em caso de problema. Isso não está acontecendo, até o momento não. Então é o cidadão que tem que correr atrás do prejuízo, é isso?
Não é o cidadão que, claro, se acontecer um prejuízo, ele vai ter que correr atrás, né? Mas acho que é importante destacar, até como a lei entrou em vigor faz pouco tempo, uhum. né, as pessoas não conhecem que existe esse texto legal que está, enfim, foi promulgado para a proteção da pessoa, e então precisa ter uma maior conscientização. Porque se sempre houve vazamento de dados, já existem formas de contornar essa situação, se houver um prejuízo, de entrar na justiça, enfim, pedir uma indenização. Isso também está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, e se não houvesse essa lei, se poderia tomar providências pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas o que eu estou chamando a atenção é que tinha que ter a comunicação para esta Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Claro. E também informar as pessoas que os dados delas foram vazados. Aconteceu aqui na Grande São Paulo, no caso em Osasco, um vazamento de dados da empresa de distribuição de energia elétrica, e os moradores aqui de Osasco, né, aqui do lado do nosso campus, aqui no Butantã, receberam um e-mail informando, olha, os dados foram vazados, então fiquem atentos.
Então, aí é que está. Também fiquem atentos, e aí o cidadão faz o quê? Ele descobre que tem um empréstimo que não fez, ou uma conta, por exemplo, né, vai lá, olha no cartão de crédito, bom, essa compra eu não realizei. Então, quando o sujeito percebe que já tem um problema ali, como é que ele deve proceder? Ele tem que fazer um BO, professor? Como é que ele faz? De onde ele parte? Entra em contato com a empresa, no caso da cartão de crédito, se for o banco, se for o celular, no caso a empresa de telefonia, como é que deve proceder?
Em termos de fraudes bancárias, os bancos têm desenvolvido cada vez mais um controle rigoroso. Então, a gente tem notícias de que, por exemplo, quando um cartão é clonado, eles já conseguem perceber que está acontecendo, né, com muita rapidez, e bloqueiam. Né? Mas se eventualmente passou percebido pelo banco, o prejuízo não é da pessoa, o prejuízo é do banco, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do banco, porque assumiu o risco de realizar atividades pela internet, como internet banking, ou o uso do cartão de crédito. Então, é o risco da atividade, não é o risco do cliente. Né? Então, se eventualmente houver um prejuízo, pode entrar com uma ação. Em alguns outros casos, se, por exemplo, houver uma extorsão, ou seja, outros crimes praticados contra a pessoa, aí se faz um boletim de ocorrência para se fazer a investigação criminal. E aí temos toda a parte da delegacia de crimes informáticos.
Não é em qualquer delegacia, então? Tem que ir em delegacia especializada, é isso?
Não, pode fazer um boletim de ocorrência, né? No caso, pela internet, né? Mas existem delegacias especializadas, ou seja, o próprio Estado tem criado delegacias especializadas para fazer esse tipo de investigação, porque precisa de gente muito especializada para entender o funcionamento da internet e desses crimes praticados pela internet.
E no caso, a pessoa tem direito a ser ressarcida, quer dizer, a empresa tem a obrigação de ressarcir. Se for banco, foi feita uma retirada, tem que receber o dinheiro de volta. Uma compra feita de forma, a pessoa não reconhece a compra, né? Tem gente que até parcela, o sujeito compra, parcela, quer dizer, você vai ter problema mais de um mês, né? Você vai acompanhar as parcelas caindo, é um absurdo isso. Mas a pessoa tem o direito de receber de volta isso, ou no caso desse exemplo, cancelamento da compra.
Cancela a compra, o risco é total para a instituição financeira. Uhum. Isso também ocorre por um fraudes ali em caixas automáticos, então se aplica o mesmo princípio. Então não é um problema, claro, é um problema, mas já existe uma solução encaminhada dentro do ordenamento jurídico para isso.
Uhum. Muito bem. Há outros exemplos? Quer dizer, por exemplo, o sujeito, nesse caso do auxílio emergencial, aconteceu muito, né? O sujeito vai e entra, quando entrou para fazer o cadastro, percebeu que já haviam entrado, cadastrado e retirado o dinheiro, por exemplo. Né? Esse é só um exemplo. O Ministério da Saúde teve dados vazados, né? O sujeito chegou a colocar: este site está um lixo, escreveu o hacker. Quer dizer, um escárnio, né? Em relação a como os órgãos públicos também se defendem desse tipo de situação. Houve tentativa durante a eleição de invasão, por exemplo, ao Tribunal Superior, né, Eleitoral. E no caso, por exemplo, de um auxílio emergencial, valem as mesmas regras? De um serviço público, valem as mesmas regras?
Valem as mesmas regras. Tem que fazer um boletim de ocorrência para que também a Caixa Econômica Federal possa tomar as providências junto à Polícia Federal para investigar quem é que cometeu o crime, ou seja, para a Caixa poder se defender. Mas também o cliente não pode sofrer o prejuízo, ou seja, uhum, vai ter que se pagar o auxílio emergencial. Claro que existem alguns procedimentos internos para averiguar se é procedente ou não, se às vezes a pessoa que está alegando está tentando também lesar a Caixa Econômica, né? Mas o princípio é o mesmo, né? A pessoa não pode sofrer esse prejuízo.
Agora, professor, volto ali à primeira pergunta. Tem como evitar esse tipo de problema? Porque a maioria das pessoas, ou parte, né, toma muito cuidado, não abre e-mail que não reconhece, não vai num link indicado, não fornece informação. Mas parece que mesmo tomando todas essas precauções, as pessoas estão envolvidas nessas ilegalidades, não é? Tem como prevenir isso?
Não tem como prevenir isso, infelizmente. Porque o que nós temos é um segundo tipo de problema. Porque o primeiro deles, que tem origem uns 20 anos atrás, quando todo mundo começou a usar a internet, que era roubo de dados, essas armadilhas que apareciam para as pessoas, mas o problema é que as empresas hoje elas coletam uma grande quantidade de dados sobre as pessoas, e quando ocorre esse vazamento, o estrago é grande, e eu, enquanto pessoa, não tenho como evitar que esses dados sejam vazados. Quem tem que tomar essa providência é a empresa, por isso que a LGPD impõe uma série de deveres, e em agosto, quando entrar em vigor a parte das multas, aí sim a autoridade vai poder aplicar multas muito elevadas, que podem chegar até 2% do faturamento anual para cada vazamento de dados. Mas até então, essa parte da LGPD ainda não entrou em vigor. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está, de certa forma, com as mãos atadas até o momento.
Até agosto.
Não tem como aplicar as multas. No máximo, ela pode comunicar à Polícia Federal que houve o roubo de dados, para que se faça a investigação e localizem os criminosos. Mas, assim, de punir as empresas para que se evitem essas situações, só em agosto, quando entrar em vigor a parte das multas. Mas isso não exime as empresas de aplicarem a lei no sentido de tomar todas as providências para que essas coisas não aconteçam.
Muito bem, então vamos aguardar. É um prazo importante esse, porque aí vem multa. Vamos ver se as empresas respondem de forma mais pronta esta questão. Tem que informar o cidadão que teve os dados, né? Mas aí A empresa diz que não teve. Não, não houve vazamento. A gente não acompanhou. Daqui não saíram essas informações. Vai ter que apurar de onde saiu. Agora, outra informação importante, tem uma dúvida ainda. Tem prazo para ressarcir as pessoas com esse problema? Em relação a cartão de crédito ou dinheiro, auxílio retirado de forma irregular? Conta, né? No banco, retirada na sua conta bancária, tem prazo para devolver esse dinheiro ou para resolver o problema?
Não tem prazo, tem que resolver imediatamente. Mas se não resolver, aí vai ter que buscar a justiça, e aí tem a tramitação do processo, que agora, por causa da pandemia, está bem mais rápido, né? O Poder Judiciário está muito mais célere do que antes. Então, também não se leva mais tanto tempo assim. O ideal é que essas coisas, de fato, não aconteçam. Que as empresas tomem cuidado. Porque o que assusta é saber como é que uma empresa tem esse tipo de informação ou reúne todas essas informações num único arquivo ou num único servidor. Ou seja, juntam-se dados sobre formação acadêmica, tempo de liga, de duração das chamadas, o CPF e assim por diante. É isso que me chama a atenção. Esses dados tinham que estar distribuídos para evitar que se vaze uma grande quantidade de dados num único ato. Né? Ou seja, tem que se mitigar esse tipo de dano. E isso me parece que não está acontecendo. Né? Ou seja, a lei tem que ser aplicada, porque a partir de setembro nós temos uma lei vigente. Isso que também é muito importante. A gente tem que exigir que as empresas cumpram a Lei Geral de Proteção de Dados.
Quem sabe, né? Quando as multas puderem ser aplicadas, as empresas, porque a gente está vendo isso tanto no setor privado das empresas quanto governamental também, né? Houve invasão de dados do Ministério da Saúde e o cidadão, né, teve acesso a que medicamento usava, quem era a pessoa, enfim. Tanto governos quanto as empresas não têm se mostrado suficientemente preparadas para lidar com essa questão. Mas a lei está aí, como lembra o professor, e a punição com multa em breve, a partir de agosto. Professor Eduardo Tomassi Vícios Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, ajudando a gente a entender, né, esta situação, os direitos que temos, enfim. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição aqui na Rádio USP. Bom dia.